Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, tudo certinho aí? Está no ar o seu primeiro programa. Estamos ao vivo na Rádio Positiva, na Rádio Vocal FM lá em Petrolina e nas plataformas digitais. Hoje no Positivity Talks, o Irineu conversa com Iraci da Costa sobre Geração 3000, novo cérebro, nova liderança. Você não pode perder. Fique com a gente, comente aqui no chat e compartilhe com os amigos. Então, bora começar o dia bem e bem informado. É contigo, Irineu.
Já comigo. Oi aí para você, Om Shanti. Feliz dia novo. Good morning, buenos dias, bonjour. Como é que é em alemão? Guten Morgen. Japonês, ohayo. Bom que você está aí, não importa a língua, o importante é essa vibração, alegria de viver, e que você emita essas frases assim de bom dia sempre, como um feliz dia novo. Por isso que eu tenho o livro Feliz Dia Novo, por isso que eu falo no rádio isso há tanto tempo. Feliz Dia Novo é como se fosse o primeiro de ano, sabe, quando você está com carga toda, esperança toda no novo ano, e fala, ó, esse ano está começando algo novo, tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor. Então, todo dia é dia de começar, todo dia é dia de ser feliz, todo dia é dia de fazer feliz, todo dia é para essa vibração. Tem rotina? Sim. Tem trabalho? Sim. Tem que resolver problemas? Sim. Mas tem que aproveitar? Sim. Tem que curtir a vida? Sim. Tem que aproveitar tudo isso que o milagre de estar vivo oferece e não sabotar a si mesmo? Sim. Então tá aí, mais um dia para você viver e viver bem e ir além. Eu quero agradecer aí a sua presença aqui, sempre muito gentil, essa recompensa que você me dá aí para toda a equipe todos os dias por sua presença ao vivo aqui no nosso primeiro programa. Feliz Dia Novo, rádio e podcast, rádiocast. Pois é, a gente está ao vivo fazendo com você. Quem quer, chega para a conversa, depois fica tudo armazenado aí no modelo digital que a gente tem disponível hoje, e tudo que a gente já fez em mais de um ano de entrevistas, está tudo lá para você acessar, conversas nutritivas sempre. E você a qualquer momento pode chegar, escrever, dizer o que quer, reclamar, sugerir, fazer aquilo que todo mundo faz para a gente crescer, né? Opinar, acrescentar, ajudar, é assim que a gente vai melhorando o mundo, assim que você vai melhorando a minha lente, eu vou melhorando a sua, juntando todo mundo que eu leio, todo mundo que eu ouvi, tudo aquilo que passou por mim, eu venho aqui, dou uma filtrada e tento compartilhar com você. Mas especialmente o que a gente compartilha é o milagre, é a força, a energia, a espiritualidade, é o bem que cada um traz no coração para fazer esse dia valer, para fazer os nossos encontros serem poderosos e nos ajudar com esses encontros, a encontros, a criar um mundo melhor para nós mesmos. É isso aí, primeiro o mundo de cada um, a gente melhora o mundinho da gente e o mundão também vai melhorando, porque isso tudo se dá em uma cadeia. É isso que a gente celebra aqui. Muito bom estar com você. Olha, a palavra-chave do dia hoje da Agenda Atitude, que fica aí para sua reflexão, e eu trago algumas ideias aqui a respeito para começar o dia. A palavra do dia é vencer. E vencer tem muitos significados, né? Não está ligado à competição, né? Não está ligado a vencer o outro, não está ligado a vencer ninguém. Essa ideia da competição é uma ideia que eu sei agride muitas vezes. A grande vitória que a gente tem é sobre a gente mesmo. São cada conquista, por menor que seja, é sempre um jeito de vencer. Vencer um limite que nós mesmos temos, vencer uma situação, vencer um obstáculo, superar. Isso tudo é vencer. Então vamos entender aqui que para nós vencer é isso. É essa batalha diária que cada um de nós tem consigo mesmo para aprender mais, para evoluir, para entender melhor tudo o que se passa diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, tudo que a gente percebe desse mundo, e a gente vai melhorando e se aprimorando. Este é o nosso vencer para a reflexão hoje. Diz que o imperador Júlio César, que viveu lá uns 50 anos antes de Cristo, não existe nada de tão difícil que não seja vencível. Pois é, ele foi um grande inspirador, um grande estrategista. Não existe nada de tão difícil que não seja vencível. Pois é, então é isso aí, o recado está dado. O maior que seja o problema, o pior que seja a situação, você está viva, você está vivo, você vai para cima, você conquista um pouco hoje, um pouco amanhã, e você vai acabar vencendo. O Thomas Edison também foi um grande inventor, um cara que sempre testou muito, sempre lidou com a ciência, tentativa e erro, você sabe, todos os cientistas, todas as pessoas que empreendem, que criam coisas, sim, tentativa e erro. Ele disse que a nossa maior fraqueza está em desistir daquilo que a gente quer. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Sempre tentar mais uma vez. É claro que usando sua inteligência, sua consciência, você está vendo aí o resultado que você está tendo. Sempre você tentar mais uma vez, mas de um jeito diferente, né? Se não dá de um jeito, tem que dar do outro. Se não dá com material, tem que ser com outro material. Se não é por cima, é por baixo. Pelo lado, né? Dá, volta por cima, enfim, dá um jeito de passar pelo obstáculo. Gandhi também entrou nessa seara, porque todo mundo, todas as pessoas sempre lidam com essa disputa interna, além dos desafios externos. Nas grandes batalhas da vida, diz o Gandhi, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. É isso aí, o desejo de vencer, é isso que te empodera. Você quer algo? Você quer mesmo? Aí sim, você vai reunir forças, você vai reunir os recursos que tem, intelectuais, emocionais, técnicos de conhecimento, recursos espirituais, esperança, tenacidade, porque você quer vencer. O desejo de vencer é que faz você ir além, é o desejo. Então esse é o primordial lá dentro de você, você quer mesmo. Tem gente que quer, da boca para fora, fala que quer, fala que vai, fala que isso e fala que aquilo, mas, ó, não arregaça as mangas, ó, tem que pegar para fazer, é isso, senão não dá certo. Então, quer mesmo? Então, trabalhe todo dia para aquilo que você quer. Cuidado com as distrações, cuidado para dispersar, para não dispersar, aí sim, você vai concentrando, você vai ver o poder. E já dizia o Goethe, né, aquele outro pensador, espiritualista, poeta e tudo, quando você coloca força dentro do objetivo, quando você vai para cima, acontece a magia, porque não sei de onde aparece uma força, você vai se tornando cada vez mais poderosa, mais poderoso, que é isso aí, onde existe ousadia, onde você se lança. Aí sim você reúne todas as forças que estão num campo aí que você mesmo não enxerga e não vê. Então, ó, bota foco nisso. E para trazer um poeta que também lidava com a filosofia, com o misticismo português dos bons, ele diz ainda sobre vencer: conformar-se é submeter-se, e vencer é conformar-se, ser vencido. É isso aí, por isso toda a vitória é uma grosseria. Olha só o pensamento complexo do Fernando Pessoa: conformar-se é submeter-se, e vencer é conformar-se, ser vencido. Por isso toda a vitória é uma grosseria. Ele continua, o Fernando Pessoa, olha só que legal: os vencedores perdem sempre todas as qualidades de desalento com o presente que os levaram à luta que lhes deu a vitória. Quer dizer, ele está querendo dizer aqui que o ganho não é simplesmente o marco de ter ganho, o marco das conquistas, né? E ele vai dizendo que os vencedores acabam ficando satisfeitos, e satisfeito só pode estar aquele que se conforma, que não tem a mentalidade de vencedor. E aí ele completa: vence só quem nunca consegue. Vence, olha só, como é que a gente pensa, hein? Essa contradição, essa tensão. Vence só quem nunca consegue. E aí eu volto lá para o início do meu papo aqui, porque quando a gente está falando de vencer aqui, não está falando em vencer alguém, é vencer a si mesmo. Então, quando você para de lutar, para de ter uma conquista, para de buscar alguma coisa, você conformou-se. Aí é que está o sentido do que tenta dizer aqui, penso eu, né? O Fernando Pessoa. Você se conforma, você deixa de buscar, você deixa de lutar. Então, quando você vence e se acomoda, aí você cessou o seu crescimento. Entendo aí que o Fernando Pessoa está nessa levada e eu gosto de ir por aí. Então, não importa o ganhar ou perder. Sabe aquele rap que eu fiz também, o rap da transitoriedade? É uma continuidade tudo na vida. A gente é um ganha-perde. É um acerto e erro. A gente a todo momento está atualizando nossos programas diante de um mundo que muda a todo momento. É, tudo que a gente faz e não dá certo pode dar certo de um outro jeito, ou pode fazer a gente fazer outras escolhas, enxergar coisas diferentes. É sempre você com você mesmo, é sempre você com você mesmo, entende? Então, quando você perde para alguém, aquilo é simplesmente uma ilustração de como você exerce o seu poder, como é que você treinou, como é que você disputou, e também em relação a como o outro fez isso. E aí você passa a se conhecer mais e passa a vencer a si mesma, a si mesmo, todos os dias um pouco. Então vencer é a palavra-chave, fica aí então como reflexão para o dia de hoje. Feliz dia novo, seu primeiro programa, é a nossa rádio, é o nosso podcast, é o nosso lugar na rede, todo lugar é a nossa antena. Todo lugar é a nossa rádio, Rádio Positiva, Rede Positiva. Muito obrigado você que está aí. Tiago Toledo aqui pilotando tudo com você. Roberta apresentando comigo, Pesquisa Estratégias, Hidro Pesquisa. Também Ulisses Galuti, Setup Arquitetura para transmissão de tudo. Para chegar até você aí nos diversos canais que estão com a gente. Agora Davi Aguiar também aqui com a gente na apresentação na Estratégia Rádio. Rádio Jovem Terra, Rádio Positiva, Rádio Transrio, Rádio Vocal. Quem está transmitindo a gente nas suas redes, aí, Mudar o Mundo é Possível, com o Rubens Lopes, com seus milhares aí de seguidores, a Cátia Taurizano também, Mente e Espiritualidade, e especialmente você que caiu aqui, por acaso, a gente que vem do rádio, fica aqui na internet também tentando juntar. Então avisa todo mundo aí, traz todo mundo para a rede de volta. Esse é o seu primeiro programa. Feliz dia novo, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Olhando para o céu da pátria nesse instante, conta para a gente, Roberto, o que é que o Elmer Baumgratz leu aí.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Espírito audacioso e dinâmico dá movimento a esta quarta-feira. Porém, as ações e reações precisam ser temperadas pela razão e pelo bom senso. Observando as atitudes e equilibrando o impulso de ação, o dia tende a ser cheio de atividades e bastante produtivo. Há coragem para enfrentar situações desafiadoras e objetividade para solucionar problemas. Emoções contidas podem ser expressas com clareza e sem ressentimentos. Isto pode ser um ponto favorável para eliminar dúvidas e incertezas em qualquer situação ou relacionamento. Pontos fortes, agilidade, destreza, clareza. Pontos fracos, nervosismo, impaciência, imprudência.
Chegou a hora da gente falar da celebridade do dia. Celebridade do dia, na verdade, hoje o destaque grande é a atitude. Que é isso que a gente faz sempre, né? Tem a Agenda Atitude aí, 20 edições, esse é o programa da Atitude, sempre lembrando você das suas virtudes, da sua capacidade de fazer coisas, especialmente coisas alinhadas à ética, à moral, aquilo que contempla o outro sempre. Então, celebridade do dia hoje, aliás, é uma história que eu contei num vídeo, sabe quando a Folha de São Paulo publicava aqueles vídeos, a história das Copas, a história da conquista da Lua, a história das Olimpíadas? Então teve uma série que falava do espírito olímpico, né? O espírito olímpico, como eu falei hoje aqui, de vencer, não é simplesmente vencer o outro, tem todo um conceito de superação por trás da ideia de Olimpíada. Além do congraçamento das nações, a ideia da superação, que foi recuperada por Barão de Coubertin, você sabe, na França, deu uma corrida que tinha lá em Atenas para mostrar que o homem podia sempre ir mais alto, mais rápido e ser mais forte. Mas, Nisso daqui, as Olimpíadas trazem também a questão do congraçamento. Foi aí que Coubertin, vendo um mundo tretado, trouxe. Então, a história de hoje de celebridade fala de dois japoneses e de uma cena que ocorreu nas Olimpíadas de 1936. O nome deles, Shuhei Nishida e Sue Oe. Então, a história é a seguinte. O atleta que fica em primeiro lugar é sempre o mais lembrado. Mas não foi isso que ocorreu em 1936 no salto com vara. Não foi o cara que levou a medalha de ouro que ganhou notoriedade e que ganhou o lugar na história. Eu nem sei, nem lembro agora, parece que foi um americano. Mas a história é a seguinte. O Shuhei Nishida e o Sui, jovens estudantes japoneses, os dois da Universidade de Waseda, o Nishida era da Universidade de Waseda no Japão e Sueo era da Universidade de Kei, mas eles eram amigos. E o mais importante para eles é que eles eram grandes amigos. E assim, para espanto geral, eles se recusaram a seguir competindo e queriam compartilhar as honras. O que aconteceu? No salto com vara, então, eles estavam disputando a medalha de prata, já tinha de ouro com o americano. Então, a de prata e a de bronze. E ia passando a hora e vai subindo o sarrafo, e aí eles resolveram empatar. Mas isso, e aí, a competição não previa o empate. Então, eles queriam dividir a medalha, lá nas Olimpíadas de 36. Nada, né? Tinha que entregar a medalha para alguém, como é que quebra a regra assim? Mas eles entenderam que estava parado, empatamos. O pedido, né, para o Comitê Olímpico foi rejeitado. Alguém tinha que levar o bronze e alguém tinha que levar a medalha de prata. A prova estava no final e as regras eram um pouco diferentes do que é hoje em dia. Bom, restavam 5 atletas na prova do salto com vara, 3 americanos, 2 japoneses. Na altura seguinte, um dos americanos ultrapassou a barra e sagrou-se então o campeão, mas um americano e 2 japoneses teriam de disputar então as medalhas de prata e bronze. O que aconteceu? O americano não conseguiu ultrapassar a marca estipulada e apenas os 2 amigos conseguiram. Eles continuaram empatados. E a organização, portanto, como eu disse, não sabia o que fazer. Nunca isso havia ocorrido antes. Como eles decidiram que teriam de fazer mais um salto para o desempate, isso foi o que os atletas não queriam. Com espírito de time e amizade, decidiram ficar empatado, mas enfim, não deu. Ficou na responsabilidade do Japão, portanto, o Japão, o time do Japão, a comitiva do Japão, decidir quem seria segundo e terceiro. Mesmo os 2 considerados empatados. Pela análise das tentativas erradas na competição, o time japonês decidiu a colocação dos atletas. Os atletas não ficaram contentes com a decisão, porque eles continuavam achando que os 2 mereciam receber medalha de prata. Bom, um ficou com a de prata, outro ficou com a de bronze, porque foi uma decisão, sabe? Quando é decidido pelo VAR, é isso. Quando retornaram para o Japão, no entanto, os 2 atletas conversaram e decidiram cortar as medalhas ao meio e forjar 2 novas medalhas. Metade de prata e metade de bronze, criando uma medalha prata-bronze, que acabou ficaram conhecidas como medalhas da amizade. E hoje em dia, os atletas podem empatar. Na época, não. O que é justo. Então, a nossa celebridade do dia, já que a gente começou com a palavra-chave vencer, fica aí para essa atitude, para esses 2 atletas, né, que conseguiram, dentro mesmo de uma competição de espírito olímpico, reforçar o conceito e o propósito da Olimpíada ao dizer, olha, empatamos, não tem como subir mais o sarrafo. E assim eles ficaram conhecidos, esses 2 japoneses, e entraram para a história do espírito olímpico. É o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa Celebridade do Dia, e toca pra gente agora aqui a Flávia Lippe. Vamos ver o que ela tem pra dizer pra gente agora na equação.
Sabe aquela pessoa que quer simplesmente um trabalho digno, que dê para ela sobreviver e se manter financeiramente quando ela passa mais tempo com a família, toca qualquer outros projetos, pode não considerar o trabalho aquilo que ama? Pode. E sim, apenas um meio de viver amando as suas escolhas? Sim, também não tem problema nenhum nisso, não. Você pergunte para uma pessoa que tem um trabalho mais pesado, uma pessoa que trabalha, por exemplo, mergulhando naqueles navios de petróleo, Ela pode falar, olha, que não é o que eu amo fazer, não, mas eu ganho muito bem aqui e tenho tempo suficiente para passar com a minha família, ou uma pessoa que trabalha com a limpeza urbana da nossa cidade. Ela pode falar, não, eu não amo ficar de sol a sol varrendo o chão. Ou ela pode dizer, gente, eu até gosto, entendeu? Eu vejo gente, estou entre as árvores, estou vendo as ruas. Né? Então, assim, as escolhas são muito pessoais e a gente precisa respeitar essas escolhas, sabe? Que essa pessoa que eu estou falando, ela é muito mais feliz do que essa massa de pessoas que se matam de trabalhar, tentando encaixar a sua vida em algo que não faz sentido para ela, porque ela tem que encaixar nesse modelo de felicidade de posses, de trocas de mil coisas mirabolantes, o certificado de não sei aonde. A gente escuda a vida inteira que tem que ser ambicioso, tem que pensar alto, tem que ganhar um bom salário, tem que ter um carrão, um cargo alto. Quais são os sacrifícios que a pessoa tem que fazer para essa conta fechar? Essa é uma pergunta interessante. E eu vou te falar que, pelas pesquisas, frequentemente, a pessoa que abre mão da vida para os bens ou para conquistar coisas, frequentemente elas não são felizes e não morrem felizes.
Então, você quer conquistar o quê, hein? Bom toque aí, pensa bem, por que que você luta tanto, por que que você trabalha tanto, por que que você acumula tanto, ou por que que você acorda tão cedo todos os dias, né? Para sustentar o quê? Uma vida feliz, uma vida que realmente enriquece o seu espírito, o seu ambiente interno, emocional, intelectual, você está querendo provar alguma coisa para alguém? Você está botando tanto esforço para juntar coisas ou juntar experiências? Por falar em coisas e experiências, sempre a música vem lembrar alguma coisa. Vamos desafinar agora? Vamos para a frase musical do dia? Pode uma música brega? Uma música brega antiga e linda, hein? Uma música de um cara fossa aí dos anos 60, acho que final dos anos 50. Topa? Vamos uma música brega? Vamos desafinar? Vamos ver se você lembra. O nome dele é Altemar Dutra. Altemar Dutra. A música, a frase é assim, vamos ver se você sai cantando aí, ó. Sentimental eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. E aí, lembrou? Lembrou da frase musical? Tá cantando? Vamos desafinar junto? Sentimental eu sou demais. E sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm o sabor igual. Tá cantando aí? Tá desafinando aí? Por isso é que se diz como Irineu é sentimental. Canta aí, desafina comigo. Romântico é sonhar, e eu sonho assim, cantando estas canções pra quem ama igual a mim. E agora? E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais, oh, sentimental, sentimental eu sou. Aí, lembrou? Sua mãe cantava? Seu pai cantava, seu tio cantava, você ouve no rádio AM de vez em quando, no Eli Correa, você ouve onde essa música? Não ouve lugar nenhum mais essa música, né? Só gente antiga como eu é capaz de lembrar, porque eu nasci no rádio, minha mãe ouvia o rádio, meu pai ouvia o rádio, todo mundo ouvia o rádio lá em casa, porque não tinha televisão, então a gente ouvia o rádio, então eu ouvia todas essas canções, e como é bom ter canção tocando, como é legal também as músicas bregas, né? Altemar Dutra aí, um cantor que teve um espaço muito importante nos anos 60. Tinha uma música que a gente chamava também. Tinha uma música. Era ele que cantava o churrasquinho de mãe, que fazia piada quando era criança. Poxa vida. Vou nem lembrar agora do churrasquinho de mãe. Mas vamos lá, deixa eu dar um oi aqui para quem chegou, para quem está comigo, para quem está no papo, para quem chegou logo de manhã aqui na Rádio Cast. Deixa eu dar um bom dia para Maria Lima, já chegou no Onchante. Eu sou um ser de luz, um ser de paz, cheio de boas energias, é isso aí. Feliz dia novo, Denis de Lima, Grebog, Opa, bom dia. Ana Valença, também de Santa Catarina, está com a gente. Muito obrigado por estar aí. Kátia Lopes, obrigado, bom dia. Você que está aqui, você que escreve, você que não escreve, mas obrigado pela presença. De volta novamente com os mestres. Carlos Alberto Machado, bom dia para você. Renato Santana está dizendo aqui, ó, bom dia a todos. Vamos ao encontro dos nossos objetivos, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Santa paz de Deus, é isso aí. Vamos na fé, né, Renato? Vamos nessa. Raquel Araújo está aí também com seu sorrisão. Sempre feliz dia novo, mais um dia para vencer obstáculos. É isso aí. Rosângela Jäger também, cheia de florzinha, coraçãozinho, gratidão nas figurinhas, né? Jaime Poli tá com tudo também. Bom dia, tá aí, um bom dia esticadão no texto. Roger Schroeder também chega trocando ideias, né? Diz assim, ó: as palavras são uma inesgotável fonte de poder, capaz de causar grande dor e sofrimento e também de remediá-los. Portanto, use-as com prudência. É, bem lembrado, Roger. Marcelo Oliveira Santos está contando aqui. Bom dia, com corações renovados, para mais um dia feliz, graças a Deus, seja grato e aproveite as oportunidades. Boa, Marcelo. Vamos aí trocando ideias. Márcia Rejane também está com um feliz dia novo aqui, com um coraçãozinho e tudo. Muito obrigado pela presença. Mari Silva, bom dia, Irineu Toledo e equipe, feliz dia novo. Obrigado aí. Ela diz aqui, ó: todos os dias somos enriquecidos por aquilo que conquistamos. E a cultura é um dos principais enriquecimentos que ninguém tira de ninguém. É isso aí, o que você sabe, o que você aprende, o que você valida, o conhecimento que você absorve, olha, ninguém tira. Isso você não vai perder jamais. A Thalita do Conversas para a Vida, BH, dizendo: vamos, que a vida está oferecendo mais 24 horas de oportunidade. Já comemos uma parte dessas 24 horas, né? Até voltar para o travesseiro, Thalita, tem muita coisa para ser feita, né? Denivaldo Fernandes Silva, carpe diem a todos, está dizendo, é isso aí, aproveite o dia, independentemente de suas posições religiosas e políticas. É isso aí, Denivaldo, boa sua presença aqui, sempre trocando ideias, sempre na provocação, sempre bom ter você aqui. Vamos nessa. Nelson Rodrigues, bom dia, será que é aquele Nelson Rodrigues? Ou é um outro Nelson que está aqui, o nosso teatrólogo. Verônica Godinho, também do Rio de Janeiro, está aqui pedindo licença, está dando um oi para a gente. Que legal ter você aqui, que legal. Marcelo Queiroz, também de Osasco, São Paulo, está dando o seu oi. Quem cantava o churrasquinho de mãe era o Gaúcho Teixeirinha, bem lembrado. É isso aí, eu estava confundindo tudo, né, Carlos Alberto? Era o Teixeirinha, o maior golpe do mundo que eu tive na minha vida. Bom dia, Irineu, amo sua vida. Obrigado por te ouvir tantos anos. Ô, Joana, muito obrigado, hein? Muito legal trazer as pessoas que sempre me acompanharam no rádio, gente que está chegando para esse novo jeito de fazer rádio aqui. Mas é uma felicidade, né, saber que a gente tem essa amizade longa e profunda, de afinidades, desse meu tempo de inserção na vida de milhares de pessoas que o rádio me permitiu. Espero continuar aqui usando esse microfone. Está aqui, ó, o microfone está escondidinho, mas está aqui, ó, o microfone aqui que eu estou deixando ele meio de lado aqui. Usar esse microfone, chegar até você, seu coração, chegar até sua mente aí para a gente juntos pensar o mundo, falar de coisas boas. Obrigado a você, Joana, todo mundo que é do rádio, todo mundo que nos acompanha, todo mundo que é da internet, com essa possibilidade que tem agora. Quem chega aqui para o papo, esse papo gostoso, quem chega para o ânimo, né? Quem chega para a vida, não é chegar aqui para o programa, quem chega para a vida, a gente está aqui juntos, é isso que é legal. E eu estou aqui torcendo mesmo para que você faça desse dia um grande dia na sua história, que você consiga superar aí e vencer os seus próprios desafios, seus próprios limites, que você consiga todo dia examinar-se e ver o que é que está indo bem, o que é que está legal, o que é que precisa mexer, o que é que está indo bem. Também apoiar quem está perto de você, está junto, né? Também ter a humildade de sentir se protegida, protegido, de receber apoio, de receber ajuda, tudo isso faz parte. E vamos nessa, viver então esse dia, até voltar para o travesseiro. Você tem muita coisa para fazer, muita coisa legal, muita coisa importante. Eu espero que você faça e faça valer essa sua vida, tudo isso que você tem de bom aí dentro de você. Estamos torcendo aqui para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Diz aqui o Nelson Rodrigues, a felicidade só é real quando compartilhada. Obrigado por compartilhar conosco tantos momentos felizes e positivos, meu amigo Irineu. Adriano Máximo também, grande Irineu, com muito profissionalismo e competência. Tamo junto, tá aí. Bom, feliz dia novo, tem aí a oportunidade de chegar a você também graças a Geinfo. Folha fácil Geinfo, mas tem muitos softwares lá de gestão. Acessa lá, gi.com.br. É uma empresa de tecnologia 100% brasileira que te ajuda na gestão e compete com essas enormes empresas, né? da tecnologia mundial, e você não encontra reclamação da GI em lugar nenhum, viu? Então vê lá, sempre tem uma solução para você nos mínimos detalhes, e o relacionamento, que é o grande poder. E Trilha Empregos, que está com a gente aqui, uma dessas empresas que atua nessa intermediação num momento tão difícil, seja para as empresas ou para quem quer se recolocar, esperando resultados da economia. Tem mão de obra efetiva, né? Essa do emprego, que todo mundo quer CLT, objetivo, né? E tem também a mão de obra temporária, que também é muito importante, é um jeito de inserção, porque tem muita atividade sazonal. Então a Trilha Empregos é especializada nisso. E é claro, você vai lá, se inscreve, vê lá qual é a sua qualidade, o que é que você tem para oferecer para o mercado. E você que é responsável de RH por uma empresa, entra lá, você precisa conhecer a Trilha Empregos. Porque a empreendedora Suélia, que está lá, né, a CEO da Trilha Empregos, é uma pessoa muito dinâmica. Bom, as empresas que estão com a gente aqui, elas estão, antes de mais nada, muito ligadas ao conteúdo, a levar algo de bom, tanto que estão com um programa aqui fora do mainstream, dentro desse apoio, né, dentro do marketing de conteúdo, que é aquilo que elas valorizam, ou seja, a Geinfo, com a Sueli e o Gerson, né, que puxam essa empresa sempre para cima, né, há 30 anos quase, e também com 25 anos, a trilhaempregos.com.br. Acessa lá, muito bom ter vocês aqui, e a gente tem sempre que agradecer as pessoas que criam as condições para que a gente chegue cada vez melhor. Espero que venham mais, né, mais empresas possam aproveitar esse espaço aqui para colocar suas mensagens. E mais do que mensagens comerciais, colocar o seu valor, porque é isso que é importante para as empresas hoje. Vamos lá! Vira aí, Thiago!
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfo, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfo, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfo, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente está aqui no sonho, está na positividade, está na busca, está na força que está em você, mas a gente tem que ler o mundo lá fora, ler as tendências dos negócios, da política, tudo aquilo que impacta a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa empresa e a nossa profissão. Vamos dar uma olhadinha aqui nos portais de notícias para saber como é que está o mundo lá fora, começando aqui por Folha de São Paulo, manchete principal, estatal federal Codevasf burla a licitação, tem obra suspensa e vira alvo do TCU por manobra em emendas. Tribunal barra contrato no Distrito Federal após o jornal Folha de São Paulo revelar estratégia de estatal sobre Bolsonaro que havia sido avalizada por corte. Eleições 2022. Fundo eleitoral do PSDB deve turbinar candidatos nos estados com sobras de Dória. Chegada de bolsonarismo ao PL causa atritos na Câmara dos Deputados. Estados Unidos, ataque a tiros em escola no Texas. Mais uma vez essa tragédia, ao menos 19 crianças e 2 adultos. E mesmo assim tem gente ainda que defende o armamento no Brasil, né? Defende o armamento no Brasil como meio de proteção e segurança das pessoas. O meio de proteção e segurança das pessoas, quem deve dar é o Estado. Se o bandido está armado, a culpa é do Estado. Então, não é armando a população que a gente vai ter uma sociedade melhor. E nem e nem por questões políticas. Não é armando a população que a gente vai voltar ao século XIX, quando não existia a lei, não tínhamos esse avanço, não tínhamos a democracia estruturada, e nós não podemos pensar que a arma. Porque quando a gente vê esse tipo de tragédia, que a gente pensa por que tantas pessoas estão armadas, sabendo que a gente vive um mundo também de distúrbios psíquicos, psicológicos, psiquiátricos. Vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Mudando aqui para o portal O Globo. Manchete principal, traições no MDB, embates locais com os tucanos e pesquisas. Os desafios de Simone Tebet como terceira via. Apesar de ter ampliado o arco interno de apoios, a senadora lida com dissidências e baixa pontuação nas pesquisas. O jogo eleitoral partidário não é fácil, não. É lamentável que a gente tenha que conviver com a bipolaridade dentro dessa lógica partidária. A bipolaridade, a princípio, ela interessa muito bem aos dois candidatos populistas, que são o Bolsonaro e Lula, né? Um na extrema direita e o outro no centro-esquerda, dentro da configuração dos atos que eles praticam. Mas seria muito importante a gente ter outros programas, já que a gente tem um caminhão de dinheiro aí para os partidos, mesmo partidos estruturados como o PSDB, as coligações que podem ser feitas, que sejam para nos dar outras oportunidades, outras visões, outros programas de governo, e que a gente possa debater programas de governo. É isso que a gente vem insistindo aqui, repetindo aqui, porque as notícias também são repetitivas. Liberdade sempre foi minha filosofia, diz Casa Grande em entrevista lá para o jornal O Globo. Mudando de jornal, pior que não lê nenhum jornal, é ler um só, entrando aqui no portal do Estadão. Mudança nessa tal. Novo comando da Petrobras pode mudar estatuto para segurar preços. Governo não descarta suspender paridade internacional durante crises, mas, pelas normas atuais, teria de bancar prejuízos causados por mudança de política. Pois é, na hora da política, o governo assume o prejuízo. Pensando no capital partidário, pensando no capital eleitoral. Seria muito bom que as decisões em relação a preço dos combustíveis fossem em relação à estatal que presta um serviço para o Brasil. Importante ficar atento para este assunto, né? Onde é que estão os desvios e em nome do que são tomadas as decisões. Especial do Estadão diz aqui, menos de 4% das empresas da Bolsa têm mulheres CEOs ou à frente do conselho. É isso aí. Mulheres, vamos para cima e vamos ver aí esses estatutos, né? Pois elas já estão nos bancos das universidades, elas já são maioria. Competência, a gente já viu como é que elas são realmente ágeis e por que será que a gente tem ainda essa estrutura. Eu sou daqueles que defendem a presença da mulher cada vez mais nos postos de decisão, no posto das organizações, especialmente na política, onde a gente não tem essa paridade. Eu tenho a ideia de que o futuro da ética é mulher, a mulher é a ética na política, que a gente vai ter uma política muito melhor, mais pragmática, mais colaborativa e cooperativa, com a presença de mais mulheres no comando das organizações, não em detrimento dos homens, naturalmente, mas que não aconteça também o contrário, como a gente historicamente vem trazendo. O editorial do Estadão diz assim: o Bolsonaro age de forma irresponsável para baratear energia. Os sócios do caos, publicado nesta quarta-feira, depois você lê lá. Estados Unidos, escreve Paul Krugman, por que o Vale do Silício tem se voltado contra democratas? E a foto que está ali na frente é de Elon Musk. Redes sociais agora são denunciadas como vetores de desinformação. Então, é isso aí, vetores de desinformação. Essa é uma crítica de cientistas, de pessoas que analisam sociedade e informação. Ao mesmo tempo, a política, a pior política, está se apropriando desse meio que a gente cultua como democrático, pelo menos assim a gente quer. Mas como todos os meios de comunicação, mesmo dentro do modelo antigo, que era o que a gente sempre criticou, o modelo da internet, que a gente pensa de liberdade, não, ele também está ocupado pelo capital econômico, quer dizer, grupos econômicos, grupos do dinheiro. E quando poderosos são donos de fluxo de informação, aí que acontece a influência perigosa, perniciosa, aí que a gente vai ter o mesmo modelo. Você tem uma mídia que a gente pensa que é democrática, mas não. tudo aquilo que ela sabe sobre a gente, tudo que a gente publica, tudo que ela propaga, está dentro de interesses de grandes grupos. Então, você pensa que é democrático e não é, porque você está sendo manipulado, você está sendo manipulada com desinformação. Por isso que desinformação, combater fake news é uma coisa muito séria, debater os assuntos é muito sério, entender o que é fato, o que é opinião, o que é análise, o que, que a história conta, isso tudo. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos entrando aqui no Portal do Exame, que é a editoria de economia e negócios. É, segundo dia de Davos termina com alerta sobre crise alimentar mundial. Esse é um assunto grave, já faz alguns anos que se trata, né? As consequências alimentares da guerra na Ucrânia foram o centro do debate no segundo dia de Davos em 2022. Davos ou Davos. A questão da insegurança alimentar, mesmo antes da guerra, mesmo antes da pandemia, já estava sendo discutida. Agora, esse problema aumentou com a pandemia e com a guerra. E quem sofre sempre são as populações mais pobres, claro, sempre. Então é um assunto importante também para os grandes economistas, para os grandes capitalistas, que é o que acontece nesse fórum econômico onde estão reunidos os grandes capitalistas. Afinal de contas, para o capitalismo ser sadio, ele precisa também ser regulado de uma maneira ética, de uma maneira que contemple. Afinal de contas, a gente vive num mundo com mais de 200 países, com quase 8 bilhões de pessoas, e todas as pessoas tendem a usufruir dessa riqueza, distribuir essa riqueza, compartilhar essa riqueza e produzir bens e prosperidade para todos. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal ainda só. Manda aí, Roberta, o que é que você tem pra gente?
Brasil vai tributar poluição, recompensar inovações e premiar a preservação de recursos naturais, voltou a afirmar o ministro da Economia, Paulo Guedes. O plano é discutido pelo governo federal em conjunto com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Em debate promovido pela TC Academy, Guedes explicou que a inclusão do terceiro pilar é demanda do governo brasileiro junto ao organismo internacional que discutia dois pontos nessa área com a taxação sobre poluidores e recompensa a inovadores.
E aí, você acha que a sua vida está valendo a pena? Você está fazendo por merecer? Você lembra do filme O Resgate do Soldado Ryan? Bom, mas eu não vou contar a história, eu já contei várias vezes essa história, mas ele está também aqui dentro de um argumento do professor filósofo Mário Sérgio Cortella, falando sobre fama e ilusão e também o que é que a gente faz da nossa vida. Aquele filme é muito marcante, mas vamos deixar aí para o Mário Sérgio Cortella fazer esse argumento que lembra do filme O Resgate do Soldado Ryan. Vamos lá.
Uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida e que eu até trouxe um dia numa outra palestra, mas que eu não queria deixar de retomá-la. Em 1998, quem tem mais idade que como eu se lembra, Steven Spielberg lançou um dos mais belos filmes da história, difícil de assistir, porque é muito forte, que é O Resgate do Soldado Ryan. Quem aqui assistiu ao Resgate do Soldado Ryan se lembra, é um filme forte, complexo, porque ele é muito real. Ele não romantiza a guerra. Os primeiros 15 minutos do filme, que é sobre o desembarque das forças aliadas na Normandia, em junho de 1944, a gente até fecha o olho, porque a realidade, em alguns momentos, ela é muito difícil de lidar. Esse filme conta uma história, muita gente aqui assistiu se lembra, e quem não assistiu, eu vou contar agora, porque se não assistiu, azar seu, né? Já devia ter assistido o filme, já tem, né, um tempo muito longo de vida. A história no desembarque da Normandia, ela acontece, há milhares e milhares de mortes de soldados aliados, e o comando norte-americano percebe que numa família de quatro irmãos, 3 morreram no desembarque. Um quarto se soube que ele estava vivo. Ele era um paraquedista que estava perdido porque ele saltou atrás das tropas alemãs e não das tropas aliadas. E, numa tradição norte-americana que não necessariamente é escrita, numa família se busca evitar que se percam todos os filhos de alguém, de maneira que se possa cuidar dos pais. Isso é algo que eles trouxeram desde a Guerra Civil no século XIX. O comando soube que um deles sobreviveu, dos 4, pegou um capitão, no caso, papel feito pelo magnífico Tom Hanks, e fez com que ele tivesse a missão de ir buscar o Ryan, um menino de 18 anos de idade. Você lembra da história? Quem assistiu tem isso nítido. O capitão junta mais 6 soldados e vai fazer uma coisa que hoje seria difícil, imagina na época, achar um soldado entre outros 400 mil numa época em que os computadores não tinham localização, estavam começando. E eles acham o Ryan e contam para o Ryan que ele perdeu os outros 3 irmãos e que é para ele voltar, ele será levado de volta para os Estados Unidos. E Ryan diz não. Aliás, é um dos grandes papéis do Matt Damon, que é quem faz o Ryan. Ele diz, não vou. Diz o capitão, é uma ordem, você tem de ir. E aí eles ficam tentando levá-lo até o local, à beira, né, da praia em que ele seria embarcado. E no processo de levá-lo até, entre aspas, à força, vários dos que foram buscá-lo, para ele ficar com a mãe e o pai, morrem. Poucos vão sobrando. Até uma cena, e é essa que eu quero chegar, inacreditável, de forte. Essa cena me assusta, no bom sentido. Ela me faz, como Descartes, pensar, será? Não que se existiu ou não, será que eu não estou sendo medíocre? Porque a cena é um momento em que o capitão, ele é ferido na tentativa de escapar numa cidade com o Ryan, e ele cai ferido. E enquanto ele cai ferido, bastante ferido, um tanque, é uma cena muito forte no filme, um tanque vai se aproximando dele, um tanque nazista, e vai passar em cima dele. E ele saca a pistola e começa a atirar contra o tanque, que é uma coisa inútil, mas ele não desiste. É uma cena muito forte, ele está ali atirando. Na hora que parece que não tem saída, o tanque é atingido, né, por um obus de um soldado aliado. E aí o tanque sai da rota. E está ali o capitão, morrendo. Quando o Ryan o encontra, o soldado Ryan, aquele que já tinha tido vários que morreram para salvá-lo. E quando ele vê o capitão, ele corre até o capitão, quer ajudá-lo, mas o capitão já está no fim. E é uma cena fortíssima, porque o capitão, encostado numa mureta, prestes a morrer, agonizando, segura o Ryan pela gola e diz, faça por merecer. Faça por merecer. E aí ele morre. Você sabe que vez ou outra eu fico me perguntando se eu estou fazendo por merecer. Interessante porque o filme segue e ele acaba no ponto do início. O início do filme é o Ryan já bem idoso, o começo, na frente do túmulo do capitão. E o filme volta ao final, quando ele está, o Ryan, na frente do túmulo do capitão, no cemitério simbólico, a família mais atrás, aguardando, e ele está ali agradecendo o sacrifício feito. Uma hora ele até faz continência, e aí a mulher dele, do Ryan, já idoso, bem idoso, se aproxima dele, gruda no braço e fica quietinha, e uma hora ele vira para ela e diz assim, eu fiz por merecer. Ela diz, fez. Teus filhos, teus amigos, a tua família sabe que você fez por merecer. Por que eu estou contando isso desse modo? Porque você e eu temos de procurar na família, na empresa, na igreja, na escola, no clube, fazer o nosso melhor para a gente merecer. Merecer o quê? A honraria? Isso passa. Merecer a fama? Isso vai embora. Merecer isso sim, que a gente seja capaz de, ao terminar a existência, no modo como alguns entendem, a divindade chegar para você e falar assim: valeu, valeu. Interessante isso. Diz então, eu tenho que largar tudo e fazer o quê? Não, você e eu não temos de largar nada. Nós temos isso sim, é de naquilo que fazemos, fazemos o nosso melhor.
Nossa, é emocionante esse filme, né? Eu também assisti mais do que uma vez. E essa pergunta é sempre importante a gente fazer para a gente mesmo, né? Que o professor Cortella lembrou aí. Eu estou fazendo por merecer? É uma pergunta para a gente todo dia. Eu estou fazendo o que é certo fazer? Eu estou sendo correto? Eu estou fazendo direito? Eu estou justificando o meu lugar no mundo? Eu estou justificando tudo aquilo que já fizeram por mim? E aí é que tá, né? Mas vamos lá, este é o seu primeiro programa Feliz de Ano Novo, por jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Eu trago aí a Roberta, conta pra gente aí o que é que você traz da pauta positiva, Roberta.
A Meta anunciou uma iniciativa exclusivamente brasileira para ampliar as soluções de realidade aumentada, RA, disponíveis para pessoas negras. Atualmente, grande parte dos filtros de RA presentes no Instagram e no Facebook são criados para pessoas brancas, fazendo com que muitos deles sequer funcionem para pessoas negras. Pensando nisso, a Meta criou o Desafio RAP, Realidade Aumentada na Pele, que vai treinar e premiar pessoas negras que queiram criar filtros de realidade aumentada. É preciso criar oportunidades de forma intencional e o Desafio RAP nasce como uma forma de abrir mais portas para a comunidade negra no universo de realidade aumentada. A iniciativa tem como premissa que, ao incluir, educar e desenvolver mais criadores negros de RA, é possível promover mais diversidade, oportunidades e inclusão para esse grupo no ambiente digital, afirma Eric Portes Martins, gerente de parcerias estratégicas na Meta da América Latina e membro do Black, grupo de afinidade de pessoas negras e aliados na empresa.
Pois é, os brasileiros negros com mais de 18 anos e interessados em participar do desafio podem estar no site do RAP, rap.splashdat.com/, e podem fazer lá cursos online para aprender a criar filtros de realidade aumentada na ferramenta da Meta. No final de junho, novos filtros poderão ser submetidos a um concurso que, em agosto, vai premiar os 10 melhores. Os campeões receberão uma bolsa de estudo e equipamentos para continuarem desenvolvendo soluções em realidade aumentada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página Preto Sou, do nosso colaborador Sandro Mendes. Inclusão e diversidade, consultoria ajuda empresas a serem inclusivas e acolhedoras. O objetivo da Singue é estimular ações afirmativas no mundo corporativo que precisa de ambientes igualitários. Eliezer e Thalita fundaram em 2021 essa consultoria. A Singue, o objetivo é juntar, então, experiências e conhecimentos para promover ambientes corporativos mais igualitários para mulheres, pessoas negras e moradores de periferias brasileiras. Hoje, 25 de maio, destaque aqui no calendário negro, foi o dia escolhido pela ONU como o Dia da África ou Dia da Libertação da África. E aqui também a gente aproveita para celebrar a presença de todo o povo afrodescendente, que é parte do DNA e da história e da identidade desse nosso Brasil. Propósito, aqui ainda dentro desse tema, diversidade e inclusão, importante lembrar que hoje faz 2 anos do assassinato a olhos vistos, transmitindo por rádio, TV, internet, online, de George Floyd. Essa semana a gente divulgou aqui que o assassino, aquele policial, apesar de todo o movimento em torno, reconheceu, né, a sua culpa pela morte de George Floyd. Apesar do movimento, né, antirracista nos Estados Unidos ser anterior a George Floyd, isso realmente reacendeu e fortaleceu o movimento. De lá para cá, muita coisa mudou. O que é importante, mas muita coisa está sendo discutida também em todos os lugares do mundo, porque em função da internet, o mundo assistiu à violência. Então, não há como desviar o assunto, não há como tergiversar, não há como, enfim, relativizar o racismo ali diante dos nossos olhos na televisão. Faz 2 anos. Vou aproveitar e trazer um recorte aqui, me apropriando do comentarista deste tema, lá da CNN, só para expandir um pouco este assunto com mais precisão.
Há quase 2 anos, George Floyd era assassinado brutalmente nos Estados Unidos. E essa morte virou símbolo de resistência e luta antirracista, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Nosso especialista CNN em Direito e Inclusão, Maurício Pestana, fala sobre o assunto.
Essa semana, mais precisamente, na quarta-feira, irá completar 2 anos da morte de George Floyd. E hoje já dá para se fazer um balanço do que aconteceu nesses 2 anos e o quanto aquele assassinato, que foi visto por todos no mundo inteiro, foi filmado, pôde interferir no curso da história da luta contra o racismo. Todas as pessoas que trabalham, que abordam, que estudam essa questão, falam que avançamos pelo menos 15 anos na história, até porque nós falávamos, nós denunciávamos o racismo há muito tempo atrás, bem antes de George Floyd. Mas o caso George Floyd chocou os Estados Unidos e o balanço que se faz de mais positivo é que finalmente a luta contra o racismo não ficou só na mão dos negros. A luta contra o racismo foi também para a mão dos brancos. Porque se você quer uma sociedade justa, se você quer uma sociedade igualitária e humana, você tem que juntar negros, brancos, amarelos, pessoas das diversos credos religiosos na luta antirracista. Só assim a gente vai conseguir construir um país e um mundo melhor. Existem várias manifestações que estão sendo programadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, para lembrar essa morte, porque essa morte virou símbolo, símbolo de resistência, símbolo de luta antirracista. Que possamos construir no futuro uma sociedade mais justa, mais igualitária e sem o racismo.
É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai ter o tema aqui, Geração 3000, com a Iraci da Costa, autora do livro Geração 3000. Este é o seu primeiro programa, o Feliz Dia Novo, que tem o apoio de Ginfo, Folha Fácil, ginfogi.com.br e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. E eu já volto aí com o insight, viu?
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro Das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Diz o teatrólogo e escritor americano F. Scott Fitzgerald: não existe segundo ato na vida. Ele era brilhante, claramente um prodígio, o orgulho de Salzburg, um artista por excelência. Com 5 anos, escreveu um avançado concerto para harpa, Antes de completar 10 anos, tinha composto e publicado várias sonatas para violino e estava tocando de memória o melhor de Bach e Handel. Um pouco antes de seu aniversário de 12 anos, ele compôs e dirigiu sua primeira ópera e foi premiado com uma indicação honorária para maestro da Orquestra Sinfônica de Salzburg. Antes que a sua breve vida acabasse, tinha escrito numerosas operetas, cantatas, hinos, oratórios, 48 sinfonias, 47 árias, duetos, quartetos com acompanhamentos de orquestra e mais de 12 óperas. Mais de 600 trabalhos. Seu nome oficial era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Amadeus Theophilus Mozart. Com um nome igual a esse, tinha de ser famoso, né? Enomão, hein? Mas a gente conhece mesmo como Mozart. Mozart estava somente com 35 anos quando morreu. Vivia na pobreza e morreu na obscuridade. Sua doente viúva estava indiferente em seu velório. Uns poucos amigos foram até a igreja para seu funeral, mas desistiram de ir até seu túmulo por causa de uma tempestade. Quando alguém se preocupou em descobrir o lugar onde ele foi enterrado, já era impossível fazê-lo. O não conhecido túmulo de Mozart, possivelmente o compositor mais talentoso de todos os tempos, se perdeu para sempre. Nenhum santuário marca o seu lugar de descanso para que os amantes da música possam visitar. Não há nenhuma frase gravada em granito para que os admiradores possam ler. Nenhum lugar para queimar velas, colocar flores e para os turistas se reunirem. Mozart foi à eternidade sem deixar nenhum sinal. Ele se foi. Você pode pegar aí um filme antigo, já dos anos 80, chamado Amadeus, onde uma das versões diz que ele, na verdade, foi enterrado como indigente. Por isso que ninguém sabe onde está. Ao contrário de César, o bem que ele fez sobreviveu à sua morte. O mal está enterrado com seus ossos. Somente poucos críticos musicais poderiam começar a listar 3 ou 4 defeitos desse artista nascido na Áustria. Qual o bem que sobrevive? Suas contribuições únicas, seu estilo, suas inovações eminentes, aquele toque de Mozart. Nenhum outro soa como ele. Isso é o que ele é. Muitas coisas ao mesmo tempo. Um troféu eterno, um legado criado por um gênio, capturado na música que traz prazer e admiração a infindáveis gerações. Em sua música, Mozart vive indefinidamente. Bom, a vida é breve, terrivelmente breve. Ele tinha 35 anos quando se foi. Mas em cada lápide de um cemitério existe um pequeno traço, uma linha horizontal ilustrando o tempo. No túmulo de Mozart, onde quer que esteja, poderia estar escrito 1756-1791. Ano em que nasceu, ano em que morreu. É isso. Mas se esse traço entre 1756 e 1791 pudesse falar, hein? Ele nos ensina a próxima lição. Segundo, a oportunidade é agora. Não depois, agora. Sua contribuição, por menor que possa parecer, é única e totalmente sua. O que quer que seja será transformado em seu troféu eterno, seu legado, no qual você deve estar trabalhando diariamente. O antigo ditado diz: 4 coisas nunca voltam. A palavra dita, a flecha lançada, o passar do tempo e a oportunidade perdida. Terceiro, a morte é certa. Você não escapará dela. E ela chegará, meu amigo, minha amiga. E quando chegar, talvez pareça insignificante para os outros, como Mozart parecia. Esquecido, talvez. A única coisa que irá sobreviver será sua contribuição pessoal, seus investimentos durante a vida. Não será seu nome, não será seu túmulo, mas o que você está fazendo agora, o que podemos chamar de legado, o que é que você deixa para quem está perto de você. Está bem, você não é tão brilhante, nem um prodígio ou um compositor de sinfonias como Mozart. Mas o que é você? Quem é você? Mãe, pai, irmão, profissional? Você é a mãe de dois, de três filhos? Um executivo, um vendedor? Um oficial militar? Um aposentado? Um estudante? Você é uma enfermeira? Um divorciado? Uma professora? Um professor? Você é viúva? Você é viúvo? Você é um fazendeiro? Você é um estudante? Pois é, seja lá qual título, os títulos que você carregue. O seu legado é a sua contribuição, aquilo que você faz com o tempo que você tem nesse intervalo entre nascer e morrer. Qualquer coisa que seja, em qualquer hora que aconteça, não importa os seus diplomas, o lugar que se ocupa na cadeia alimentar, é o que você está fazendo. Seja você conhecido ou desconhecido. É o seu investimento, o seu toque especial, aquilo que vai sobreviver muito além de sua morte. Scott Fitzgerald disse que não há segundo ato na vida. Será que ele estava certo? Ou ele estava errado? Você, acho que tem sim o direito ao segundo ato. Você pode ter uma outra vida se essa sua vida não está satisfatória. Você pode mudar o roteiro, você pode mudar o espetáculo. Enquanto você estiver aí entre esses dois extremos, desse tracinho entre o dia que nasceu e o dia que vai morrer, entre essas suas duas datas, uma conhecida, o dia que você nasceu está aí, você está contando, e uma outra completamente desconhecida, você não tem como adivinhar. Você pode levar a vida que sempre quis até lá, seja qual for a sua idade ou fase em que você está. O que é que você está fazendo agora? O que é que você vai fazer hoje? Ultimamente. O sonho que, segundo você, se tornou impossível com a idade avançada, com as novas obrigações, com o casamento, com as contas a pagar, com o aumento de responsabilidade, pode se tornar realidade. Os desejos que vêm sendo adiados na expectativa de que as estrelas estejam na posição certa podem ser realizados hoje, independentemente das estrelas, viu? Você tem direito a um segundo ato, se você decidir assim. Não importa se é viúvo, se tem 70 anos, se vive de salário, não importa se tem filhos na faculdade, se tem muita dívida no cartão de crédito, não importa se você é profissional, gerente, se é desempregado, se você tem compulsão por trabalho e não faz outra coisa na vida senão trabalhar, se você é corretor de bolsa de valores, se você está sempre estressado, estressado com as metas, se você é uma dona de casa, se você é uma mãe angustiada, se você é um empresário, se você é um empreendedor. Ninguém tem o direito de lhe dizer, não, você não pode fazer aquilo, você não pode mudar, você não pode criar um outro espetáculo, você não pode ir para o segundo ato, você não pode sair da caixa, você tem de fazer isso. Veja lá, hein? Nem mesmo aquela voz negativa e dominadora que está aí dentro da sua cabeça pode dominar você, viu? O único parâmetro de que você necessita para se comparar com outros é aquele que existe em seu coração. No final, nada além das suas inibições internas, inseguranças e medos vai ficar no seu caminho, viu? O seu segundo ato não vai ser indolor também. Esteja preparada, esteja preparado para ele. Talvez você precise fazer sacrifícios, talvez você precise conciliar, essa palavra que eu gosto bastante, né? Talvez você deva aprender novas habilidades, um novo jargão, aquilo que estão chamando aí de soft skills. Talvez você precise voltar a estudar. Estudar, aliás, não pode parar, né? Você tem muitas fórmulas, muitas formas, muitos caminhos para estudar hoje. Mesmo sozinho, você tem acesso. Leva algum tempo para você montar a peça para o seu segundo ato. Contudo, uma vida nova, com conteúdo e significado, não pode ser construída em um só dia. E você tem que ter consciência disso. Esse é um caso em que alguma dor e um pouco de medo são provavelmente boas coisas. Vão ajudar você a sedimentar esse lugar no novo palco. Se o seu segundo ato for indolor e sem medo algum, você não está se lançando na nova vida que de fato deseja. Tem que ter esse friozinho na barriga de quando você vai entrar em cena, de quando você vai estrear novamente, tá? Apresse-se, vai logo. A vida aceita diversos segundo atos, tá? Mas um deles, fique atento, será o ato final. E esse talvez você não seja e não deva ser o protagonista. Deixa isso pro cara lá de cima, tá? E até lá, você já deverá ter construído um legado para deixar. Mas tudo que você tem que fazer é se concentrar na vida que você tem hoje. Ninguém vai viver a vida que você tem para viver, que é sua. Vai lá. A pedra não pode ser polida sem fricção. Nenhuma pessoa será aperfeiçoada sem tentativas. Texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Já já eu venho pro papo aqui, mas deixa eu antes ver quem é que está dizendo o que aqui nesse tempinho, enquanto eu estava contando a história do livro Insight. A Thalita está dizendo aqui: alguns estão na história pelo mal que entram na história pelo mal que fizeram, outros não entrarão para a história pois optaram por se omitir pela diferença que fizeram na vida de alguém. Antônio Carlos Pellegrino, aí, obrigado, feliz dia novo para você também. Leonilda Salles, feliz dia novo, obrigado por aparecer. É isso aí, ainda não respiramos. Nair Cardoso, feliz dia novo, Irineu e equipe. O Birajara, feliz dia novo, Irineu. Tamo junto, mas meu filho Leonardo Peixinho, aqui em Camaçari, também tá junto, curtindo o seu programa. Aí, Peixinho! Valeu aí, papai, o Birajara, valeu aí, Peixinho, Leonardo. Leonardo também é o nome do meu neto lá de Araraquara, bonitão. Ah. Edmilson Clarindo, também de Serra Talhada, Pernambuco, bom dia para você. Consuelo Souza, bom dia, Irineu, de Salvador, Bahia. Marisa Fonte, um dia cheio de coisas boas. Feliz dia novo, Marisa. Tá aí, Bey Plástico também, de Salvador. Muito obrigado pela presença. Edmilson Clarindo também dando bom dia. Arro Barros, tamo junto, feliz dia novo. E o Adriano Grande, Irineu, obrigado. Legal, Adriano, obrigado aí pela presença. Vamos seguir em frente. Ô, Thiago, vira a página, joga uma Roberta aí que eu já volto para trazer, para apresentar aí a nossa convidada do dia hoje no Papo Nutritivo.
Vida de qualidade. Antes de iniciar os exercícios físicos, é importante passar por um médico ou uma avaliação física. Na avaliação física, são anotados seu peso e o percentual de músculos e gordura corporal. Serão avaliados seu potencial cardiovascular e respiratório e sua flexibilidade. Com tais dados, você terá uma noção precisa do ponto de partida, o que lhe permitirá perceber e avaliar os resultados que alcançou depois de um tempo de exercícios. Rádio Positiva, uma rede conectada à boa atitude.
Isso aí, hein? Muito obrigado você que está com a gente todos os dias, todas as horas, a hora que você quiser, a hora que você bem entender. Tudo que a gente faz aqui ao vivo, porque é rádio, também está no podcast. A gente é RádioCast, você vai lá depois no seu tocador de áudio, você pode chamar a gente na Alexa, você entra aqui no YouTube, você entra no Instagram, você entra no LinkedIn, você entra no Facebook, você encontra a gente todos os dias e todos os papos estão lá, sempre com quem tem o que dizer de bom, sempre com o apoio de G-Info, Folha Fácil, G-Info, afinadíssima com o E-Social, gi.com.br, e Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Vencer é a palavra-chave, agenda, atitude hoje, diz o Mahatma Gandhi, que nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Volto a lembrar, você está com vontade, você está determinada, está com foco naquilo que você quer, pode ter certeza que vai dar certo. E eu vou pegar aqui o cara fortão, o cara que fez uma transição, né, do fisiculturismo para o cinema e depois para a política. bem nos Estados Unidos, sendo ainda assim um estrangeiro, o Arnold Schwarzenegger, ele diz assim, ó: a força não vem de vencer. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades e decide não se render, isso é força. Legal, né? A força é isso aí, a sua capacidade diante das dificuldades. Você continuar para superar a si mesmo e ir um pouco além. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vencer está aí na Agenda Atitude. E eu quero dizer agora quem é que vem para o nosso papo aqui. Você já sabe, a gente já anunciou, mas ela é graduada em Serviço Social e Saúde, MBA em Gestão Empresarial, Finanças para Executivos e Marketing, com especialização em Gestão de Projetos Sociais e Gestão em Saúde e Qualidade de Vida. Exerceu cargo de executiva durante mais de 35 anos como líder de múltiplas equipes. Pesquisadora, escritora e também atualmente faz palestras. Ela criou o conceito Geração 3000 com foco na liderança para esses novos tempos. Nos últimos anos, foram mais de 4 mil horas de estudo em busca de respostas para compreender a diversidade de gerações. É sobre isso que a gente fala hoje. É o Positivity Talks, que começa agora com Iraci da Costa. Vamos lá.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. É o nosso diálogo nutritivo aqui do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. A gente vai falar aqui de um assunto bastante importante hoje. É a partir também do livro Geração 3000, um novo líder. Um novo líder para um novo cérebro e uma nova sociedade. Eu estou aqui com a Araci da Costa, que é graduada em Serviço Social e Saúde, MBAs em Gestão Empresarial, Finanças para Executivos e Marketing, com especialização em Gestão de Projetos Sociais e Gestão em Saúde e Qualidade de Vida. Exerceu muitos cargos na vida de executiva durante mais de 35 anos, como líder de múltiplas equipes, pesquisadora, escritora, palestrante, criadora do conceito Geração 3000, com foco na liderança. Nos últimos anos, foram mais de 4 mil horas de estudo em busca de respostas para compreender a diversidade de gerações e essa questão que está muito presente aí, né, Iraci? Feliz dia novo para você, bem-vinda. Tudo bem?
Obrigada, Irineu. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui no seu programa, podendo falar um pouquinho sobre esse trabalho, Irineu.
Pois é, é um trabalho, já pelo título, já chama bem a atenção da gente. O que, que é para você Geração 3000? Vamos começar assim direto sobre esse tema que você puxou, de alta responsabilidade, né? Porque é difícil, falar do futuro é fácil, né? Duro é falar do presente, né? Ver esse contexto, essa imensidão em ebulição, e você está botando uma reflexão em cima disso. Conta para a gente o que, que é Geração 3000.
Bem, Irineu, eu costumo dizer que eu gosto primeiro de começar já explicando o título do meu livro. Diz que a gente não deveria ter que explicar, mas eu acho que, no meu caso, eu gosto de explicar, porque quando eu falo Geração 3000, um novo líder para um novo cérebro e uma nova sociedade, as pessoas já, eu digo, que de cara remete aquelas caixinhas das gerações, pessoas que nasceram em um determinado período, que se comportam assim, o assado, e isso sempre foi muito descrito pelo próprio marketing, né, com um foco muito na questão do consumo, da venda e desses hábitos. E eu trago Geração 3000, não significam seres que nasceram no mesmo espaço de tempo e local, mas sim seres que vieram para esse planeta com um cérebro diferenciado. Se nós pararmos para pensar na história da humanidade, tudo que nós temos hoje, das grandes transformações pela qual a sociedade passou, elas vieram de cérebros muito diferenciados. Mas o que está acontecendo hoje? Essa transformação a nível neurofisiológica e psicoemocional, ela está ocorrendo com uma massa muito maior de pessoas. Então, principalmente a partir dos anos 2000, esses cérebros, eu costumo dizer, estão chegando à face da Terra assim, com um número muito grande. E a partir do momento que nós temos uma população de jovens e adolescentes com uma diferença neurofisiológica, com comportamentos completamente diferentes, nós temos que parar e olhar para eles. Olhar de maneira diferenciada. Porque, Irineu, nós fomos doutrinados a olhar para as coisas e não para as pessoas. Yeah. Nós que temos desejos e necessidades que foram criados por outros para nós. Nós estamos o tempo todo atentos ao que está sendo lançado no mercado, às tendências econômicas, às tendências, e nós não olhamos para nós mesmos. Muito menos para aqueles que estão ao nosso redor. E a partir disso nós criamos hábitos, costumes, crenças, valores e até códigos de conduta a partir dessas necessidades que na maioria são criadas para nós, que não são necessidades reais que nós temos. Nós passamos a ter desejos e necessidades de coisas que nem sempre, elas não são elas, não é nem sempre. A regra é que não são elas que nos trazem felicidade, paz, harmonia, e nós ficamos correndo atrás disso, e deixamos de olhar para o ser humano, inclusive, como eu falei antes, para nós mesmos. E aí nós estamos sempre ocupados. Aí o que acontece? A humanidade está se transformando, já existem estudos comprovando isso, só que nós, assim, quando a gente compra um carro de última geração, um celular de última geração, nós queremos que ele funcione conforme o que o fabricante lá disse que ele iria funcionar. Nós não queremos que um 5G funcione igual a um 2G, 3G, sei lá, pegando essas nomenclaturas aí. Só que o ser humano, primeiro, nós nem sabemos que ele está vindo diferenciar, porque a gente não está olhando para ele. Segundo, nós queremos que este ser humano funcione igual ao que nós funcionávamos. E aí nós não conseguimos lidar com ele. Aí a liderança, ela começa a se perder, né, desde a família. Porque hoje a autoridade familiar está esvaziada. Aí vai para a escola, o professor perdeu a autoridade diante do aluno, mas ele perdeu a autoridade porque a autoridade não vem do posto. Ela vem da atitude, ela vem da capacidade de compreender e interagir com o ser humano. E hoje se perdeu. Aí chega nas organizações, os conflitos se acirram cada vez mais. Então, o meu livro traz reflexões nesse sentido.
Pois é, você tocou em vários pontos aí, quer dizer, a gente está num mundo bastante difícil, mas é interessante pensar que a gente fica dividindo, como você falou no início, em caixinhas, gerações, quem nasceu nesse período, quem nasceu no outro. Claro que tem traços aí de gerações, de consumo, porque a sociedade está numa dinâmica de transformação constante, sempre será assim, cultural, né, de consumo, enfim, a evolução natural de tudo. Mas o ser humano está aí, né? Então a gente tem que pensar que, fora as gerações, tem 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de pessoas vivas agora, que é o que eu estou entendendo do que você está falando, são pessoas que já estão num modelo de pensamento para esse mundo aqui. E programaram coisas que não estão assim dentro do que ela está desejando, vamos dizer assim. Então, daí ela é induzida para um caminho de estudo, para um caminho de consumo, para um comportamento que não é a escolha dela, é alguma coisa que foi estabelecida para as várias situações aí, vários cursos de mercados e de pensamentos. Seria isso? Quer dizer, a gente tem que pensar o ser humano do momento e a partir desse momento, independentemente da idade, pensar como é que ele trabalha, já que a gestão, a liderança é um dos seus focos?
Na verdade, quando a gente fala das gerações, realmente elas existem. Existe um conjunto de situações, de comportamentos que acaba se consolidando de épocas em épocas, né? De tempos em tempos. Só que quando eu falo nessa questão da geração 3000, eu falo especificamente de um novo modelo cerebral do ser humano. A ciência já diz que o nosso cérebro, ou o cérebro do ser humano, quando eu falo nosso é da humanidade, porque se nós falarmos em indivíduos, o meu, por exemplo, ainda é o cérebro trino, né? Temos lá o cérebro reptiliano, o límbico, o neocórtex. Mas essa nova geração, ela está vindo com o desenvolvimento, segundo os cientistas, obviamente, o desenvolvimento dos lóbulos pré-frontais, que dá a eles uma capacidade muito maior de agilidade, de visão, digamos assim, muito holística, uma visão maior de tudo que acontece, e uma velocidade muito grande. Inclusive com capacidades até mesmo de clarividência, clareaudiência, que isso era só falado por religiões, agora a ciência já está falando também. E aí antes, e até hoje ainda, quando a gente fala nisso, as pessoas acham que é loucura, que é bobagem, mas aí eu pergunto, a gente sempre foi doutrinado a acreditar naquilo que a gente vê e consegue pegar. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que a mídia, que a economia nos coloca hoje, a tecnologia nas nossas mãos, nós temos tanta coisa que a gente não vê e que não consegue pegar, digamos assim, mas usa diariamente, que não dá mais para duvidar que realmente o ser humano possa se desenvolver a esse nível. Até porque tudo que está aí é reflexo de alguma mente humana. Toda a tecnologia, ela é, digamos assim, o retrato, a materialização daquilo, do funcionamento do cérebro, de parte do cérebro, porque o cérebro funciona muito mais do que isso. E essa geração, esses jovens principalmente, eu falo mais dos jovens porque a grande contingente é dos que nasceram a partir dos anos 2000, eles vêm realmente com esse comportamento. Inclusive com uma intensidade maior do que a saúde hoje tem classificado como hiperestesia, ou seja, a alta sensibilidade nos cinco sentidos. Então, eles ouvem frequências sonoras que nós não ouvimos, eles têm maior sensibilidade à luz, eles têm maior sensibilidade na pele, eles têm um tato e um olfato completamente desenvolvidos. Esses dias teve uma reportagem de uma menina que diz que ela sente o cheiro do som e ela vê as cores do som da música. E muita gente acha que é loucura e não é. Eles realmente têm alguns que já estão chegando a esse nível. Então, se nós temos seres humanos com essa capacidade, como é que nós lidamos com eles? Principalmente, Vineu, se nós pararmos para pensar que tem um estudo que coloca que as maiores organizações do mundo ainda são geridas por aquilo que nós chamamos de uma geração analógica, que somos nós, os setentões, até a gente com 70, 80 anos, que é dos 50, aliás, perdão, dos 70 aos 80, que hoje as grandes organizações estão sendo geridas por pessoas nessa faixa etária. O que significa que nós temos mais dificuldades, sim, e que nós precisamos olhar, porque se nós queremos que as nossas organizações elas continuem com uma sobrevida de longo prazo, nós precisamos entender quem está chegando com uma mente completamente diferente da nossa.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Mas enfim, ser humano é muita investigação, né? A gente está abrindo muitas luzes aí agora, a partir da neurociência, saber como é que a gente processa tudo isso. E quem está chegando está ganhando um mundo aí que a gente está entregando para eles, né? Com esses ou novos caminhos de comunicação, eles podem economizar muito tempo que nós tínhamos que gastar para chegar ao mesmo resultado que ele pode chegar por causa da tecnologia. Então vai sobrando tempo para que a gente reabilite esses sensores, como você chamou aí, né? Você não chamou de sensores, mas essa qualidade, né? de traduzir tudo, porque de qualquer maneira nós sabemos que o nosso cérebro é um grande equipamento, né? Que tem a leitura final de tudo aquilo que a gente processa com as nossas formas de percepção, além da visual, além do olfato, né? Além da audição, né? Ele vai transformando tudo em algo que ele possa calcular, que ele possa resolver. Para a gente é tudo automático, né? São apps que estão dentro da gente que desenvolvem, né, essas funções sem que a gente traga isso para o consciente.
Exato.
Se você começa a sobrar tempo porque o seu cérebro não precisa ser mais usado para fazer coisas práticas, coisas lógicas, se isso está com a inteligência artificial, quem sabe sobre para o ser humano essa capacidade de expandir essa percepção, né? E enxergar mais, e ouvir mais, e perceber mais, e quem sabe também amar mais, né? Já que tem tanta máquina aí, a gente desenvolve essas inteligências sutis do afeto até e de percepção dessa maravilha que é esse equipamento que somos nós. E interessante que esse equipamento é fundamental aí, essencial de todos nós, não tem idade, né? Que é esse das percepções, né? Tirando aí a deficiência que a gente sofre, assim como a gente perde o tônus muscular conforme a idade. Mas o nosso cérebro está aí ativo, processando aquilo que a gente experiencia, né?
É verdade, Sirineu. Porém, o que, que eu tenho, sempre falo, inclusive falo no meu livro também, da necessidade de nós estarmos atentos a tudo que está ao nosso redor. E com essa juventude, principalmente, nós precisamos trabalhar com eles, acima de tudo, as questões de valores. Os valores. Sim. De respeito, de cooperação. Eles já trazem com eles um pouco mais disso, mais do que nós. Eles já vêm com essa percepção mais ética, mas necessariamente, sozinhos, eles não dão conta de levar. Então, nós precisamos agir, principalmente agir de acordo com aquilo que a gente fala, né? Porque nós temos uma sociedade que fala mais do que faz, que cobra mais do que, de fato, contribui para que as coisas aconteçam de maneira adequada e equilibrada. E aí, quando você fala no amor, nós temos uma grande confusão do que é o amor. Normalmente, amor a gente confunde com paixão, né? Paixão, ela é química, ela é orgânica. Amor é algo muito maior, muito mais sublime. E é isso que nós precisamos ensinar ou fazer com que se desperte isso nessa geração, né, que está aí. Porque ele tem esse cérebro extremamente ágil, tanto que, se nós olharmos a quantidade de diagnósticos de déficit de atenção, hiperatividade, autismo e outros tantos, que de uns anos para cá, a própria Organização Mundial da Saúde coloca que tem um exponencial muito grande nesse sentido, e já tem profissionais que dizem que esses diagnósticos, muitos deles, é a falta de preparo de toda a sociedade médica, psicológica, para esse novo ser, para esse novo cérebro. Então, é mais fácil eu diagnosticar, medicalizar, do que entender que está tendo uma transformação que não é doença, que é uma diferença na humanidade. E necessariamente não é uma patologia.
É verdade, a gente, isso não é distorção, né? Quer dizer, a gente dentro de uma sociedade que evolui, chama atenção, como todas as famílias, todas as tradições, para os valores, né? Para os princípios, e isso é algo que não muda e que não pode mudar, mesmo que se adapte conforme né? o tempo vai se passando. Mas eu vou entender aqui que o seu livro, né? O Geração 3000, ele pode ser uma reflexão importante dentro das organizações de como conciliar esse novo ser humano que chega com possibilidades de fazer muito, né, de ter uma performance excelente, preservando ao mesmo tempo valores essenciais humanos e dentro desse pacote daquilo que a gente chama de virtudes, e sabendo que precisa explorar melhor esse ser humano para que a gente também não perca a mão, né? Então é uma combinação aí de pessoas que estão vivendo o planeta agora, já que nós, as pessoas estão nascendo menos pessoas em maior parte dos países, né? No Brasil, inclusive, né? O número de pessoas com mais de 50, mais de 60 está aumentando, né? Já somos mais, no final dessa década aqui, já seremos mais pessoas com mais de 60 do que pessoas com até 15 anos. Então nós precisamos dar uma equacionada nisso e fazer disso uma boa combinação, um big do molho de aprendizado conforme as demandas desse tempo que a gente está vivendo. Então você acha que essa reflexão que você traz, que é de um ser humano único, mas ao mesmo tempo um que chega novinho aí com uma possibilidade que a gente não teve, claro, porque a gente vem do analógico, a gente está aproveitando o digital bem, né? A gente está tendo essa possibilidade. Eu estou curtindo, porque, veja bem, eu acho que a gente pode envelhecer atuando, pode envelhecer trabalhando, a gente pode participar, porque a gente não precisa mais fazer força, né? A gente pode participar com isso que você falou, da sabedoria, o conhecimento das tradições, como sempre foi a construção de todo conhecimento, né, na história da humanidade, e abastecer melhor esse carinho, essa menina, esse menino novo que chegam com muitas ferramentas e com essa agilidade que eles têm, né? Então, acho que o novo cérebro, aí, como é que é, a geração 3000, é uma contribuição para que a gente pense essa nova liderança. Então, voltando a falar das empresas, essa é a sua proposta. Como é que a gente pensa uma nova liderança dentro dessa geração 3000, esse novo cérebro, é isso?
Passa por esse caminho, sim, Irineu, porque uma das coisas que eu costumo colocar que hoje, o simples posto de líder, por exemplo, de chefe, ele não é mais suficiente para que você tenha autoridade com essa geração. Então, nós precisamos hoje, dentro das organizações, ter uma flexibilidade muito maior para lidar, porque nós não temos mais equipes. Quando a gente fala de equipes heterogêneas, essa expressão heterogênea ela ganhou uma amplitude muito maior. Porque hoje nós não temos mais apenas uma diversidade de pessoas. Hoje nós estamos falando de diversidade, a gente fala de raça, de gênero, tal. Hoje não, nós temos que falar de diversidade de mente. Porque as mentes são muito diferentes. E aquele líder, que eu sempre dizia assim, aquele que tinha medo de sombra, que na verdade não é de sombra, ele tem medo de luz. Porque eu sempre digo assim, quando a luz do outro é muito forte, o fusca, então ele tem medo de ver a sombra dele. Então, ele não pode mais ter isso, porque hoje são tão diferentes as formas de ver o mundo e de pensar dentro de uma mesma equipe, que esse líder precisa ser alguém muito flexível. Flexível no sentido de ter a capacidade de conciliar diferentes ideias e para resolver as diferentes situações, dá oportunidade para que cada um olhe a partir da sua forma de ver. Porque quando nós olhamos de um único ponto, nós deixamos muitos outros descoberta. E a gente vai conseguir fazer isso a partir dessas equipes. Então, é essa flexibilidade, é esse líder mais humano, esse líder que não quer saber tudo, que não acha que o posto vale. Inclusive, eu tenho no meu livro um relato, até que foi de uma historinha que eu ouvi numa palestra do YouTube, que a pessoa contava que uma mãe estava discutindo com a criança, naquela discussão, né? E aí a mãe chegou uma hora que não conseguiu mais, ela disse assim, cala a boca. Aí a criança olhou para ela e disse, por quê? Ela disse, porque eu estou mandando. Por quê? Porque eu sou sua mãe. E a criança disse para ela, mas isso não é suficiente. Então, eu pego essa analogia e levo assim, o simples fato de eu ser mãe, pai, professor, chefe, não é mais suficiente. Para que eu possa conduzir uma discussão, conduzir um processo dentro de uma organização, eu preciso ter muito mais do que a caneta na mão. Porque senão os resultados, eles não vão acontecer a contento, ou as metas não serão alcançadas.
Pois é, importante reflexão, importante o livro que você traz. Vamos falar do livro aqui, dá o serviço todo, Geração 3000, um novo líder para um novo cérebro e uma nova sociedade. Livro da Iraci da Costa, lançado pela Literary Books. Esse livro já está disponível aí nos canais de venda de livros normais. Você tem um canal aí onde as pessoas podem te achar para mentorias, palestras, suas apresentações, suas consultorias. Conta tudo para a gente aí, enquanto a gente passa aqui embaixo também seus endereços.
Bem, o meu livro ele pode ser encontrado tanto na Amazon como nas principais livrarias hoje, né? A Literary Book já fez a distribuição disso. E hoje eu faço parte de uma empresa de palestrantes, que é a Fadel Palestrantes, aqui de Florianópolis. Pode ser encontrado nas redes sociais. E eu estou, por exemplo, assim, no meu site, que é iracidacosta.com.br. Lá as pessoas vão encontrar todos os meus contatos, os temas das palestras que eu trabalho, e podem me encontrar facilmente por aí.
Muito bem, agradeço aí a sua presença, o papo aqui no Feliz Dia Novo, sucesso, que a gente consiga pensar muito melhor esse movimento que não está fácil interpretar, mas a gente precisa bater esse papo mesmo, né? Refletir sobre o nosso lugar nessa fila aí, né? O lugar de quem está chegando, de quem está indo, como é que a gente ainda apronta poucas e boas, né? Enquanto a gente está nessa jornada aí, não é? Muito obrigado aí por sua presença, viu, Araci? Araci não, Iraci da Costa.
Irineu, eu que agradeço imensamente, foi uma honra participar do teu programa e dizer que essa questão também está lá no meu livro, que nós não temos prazo de validade, tá? A humanidade não tem prazo de validade, nós somos seres com capacidade infinita, então nós ainda temos muito tempo pela frente para continuar, a única questão é que nós possamos conviver os diferentes cérebros, as diferentes mentes, mas sempre com um objetivo que seja nobre.
É isso aí. Sempre um objetivo que seja nobre, isso é um bom propósito. Conversei aqui com a Iraci da Costa, autora do livro Geração 3000, um novo líder para um novo cérebro e uma nova sociedade.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, com apoio de G-Infor e Trilha Empregos, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da manhã, em todas as plataformas digitais. E no YouTube, Irineu Toledo, Positivity. E você também pode acessar os nossos conteúdos e fazer o download em felizdianovo.com.br. Lá tem bastante conteúdo para você maratonar.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.